ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor me conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. O trabalho de um historiador é investigar fatos. E os fatos vêm à luz a partir daquilo que nós chamamos de documentos. Os documentos podem ser escritos, como também podem ser artefatos que fizeram parte de um conjunto de situações, e essas situações, como que num quebra-cabeça, conseguem montar o fato que foi o que aconteceu durante algum período da história. Por isso que você vê tanto desenvolvimento, tanta história e tantas construções, não só teóricas como práticas, do estudo de algo que é tão importante como esta disciplina. E você, diante destes quadros de documentos, de artefatos, consegue estabelecer e consegue montar a história de fatos que ocorreram em determinadas regiões, não só fatos que aconteceram nestas regiões, como também a macro-história, ou seja, aquela história que se desenvolve e influencia o mundo, como a história das grandes guerras, como a história das grandes navegações e as demais que nós muito bem conhecemos. Dentro da história, você certamente poderá se lembrar de grandes personagens. E você se lembrará daqueles homens e mulheres que participaram de eventos e são lembrados com grande e poderosa memória dos seus feitos. Quem não se lembra de um grande general chamado Júlio César? Quem não se lembra de Franklin Delano Roosevelt, presidente norte-americano? Ou mesmo quem não consegue se lembrar de Winston Churchill, Margaret Thatcher e tantos outros personagens que passaram por essa história? São personagens reais, são personagens de uma constituição física como a nossa, mas personagens que agiram e que, de certa forma, transformaram o ambiente em que estavam, como também influenciaram todo mundo. Nós conhecemos as suas histórias, nós sabemos tanto as histórias verídicas, como também as lendas que se dizem a estes personagens, e nós paramos, às vezes, diante de uma história que pode ser hagiográfica, e diante dessa história nós nos sentimos pequenos, como se eles fossem extraordinários, ou como se eles fossem grandiosos, ou até maiores do que nós, com maiores capacidades. Mas é aí que você tem que observar que a história não se trata apenas de documentos oficiais. A história não se trata apenas de eventos grandiosos, mas há necessidade urgente de trabalhar com a micro-história, com a história particular, com a história daquela que é chamada de vida privada destes homens, ou destes personagens, ou de tantos outros que por este mundo passaram e influenciaram, para que nós não só entendamos os fatos que ocorreram, como também a mentalidade que moveu tais personagens. O mesmo, em certa medida, acontece com aqueles personagens que são narrados no texto bíblico. Nós, geralmente, temos a tendência de observá-los como grandes demais, ou como maiores do que nós. De fato, são grandes personagens e são pessoas que lutaram, que pregaram o Evangelho e que influenciaram a geração. Mas são seres humanos de carne e osso como nós. O único que se sobressai de um modo extraordinário é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os demais personagens todos tiveram erros, todos tiveram pecados, todos tiveram limitações, todos tiveram exatamente aquilo que você e eu temos. Mas mesmo assim são indivíduos que nós admiramos, que nós reconhecemos o trabalho e que nós percebemos o quanto trabalharam e o quanto agiram em prol do Evangelho. Nós poderíamos elencar aqui um número gigantesco de personagens, e a Bíblia está repleta deles. Mas apenas se nós falarmos sobre o apóstolo Paulo, já teríamos um mundo, um mar, para desbravarmos. Nós lembramos de Paulo como um homem que foi chamado por Deus, homem que foi convocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Nós lembramos que este homem se aventurou em viagens e sofreu uma série de situações para pregar o Evangelho. Nós lembramos que ele inicia igrejas. Nós lembramos que ele é o grande missionário, e ele, juntamente com o apóstolo Pedro, claro que em missões distintas, mas são marcos da igreja na proclamação da palavra de Deus, indo até as regiões mais longínquas. Não só isso, como nós lembramos do apóstolo Paulo como aquele grande teólogo. E as doutrinas preciosas que nós temos, especialmente nós protestantes temos, como a doutrina da graça de Deus, como a doutrina da justificação pela fé, e tantas outras nós observamos dentro do escrito do apóstolo Paulo. É um personagem admirável. Além daquele cuidado particular de Paulo por cada uma das igrejas, tanto as igrejas que ele plantou, quanto aquelas igrejas que ele não plantou, mas ainda tinha amor por aquelas igrejas. Por exemplo, a igreja que se encontrava em Colossos, foi iniciada por Epáfras, mas o apóstolo Paulo tinha cuidado, tanto que ele escreve uma carta e destina àquela igreja. Observem que é o homem sobre o qual nós poderíamos falar muito, e mesmo você tem documentos gigantescos para analisar a teologia do apóstolo Paulo, sobre justificação, sobre trindade, sobre missões, sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, e tudo isso você vê dentro dos escritos do apóstolo Paulo. Portanto, é um homem brilhante. E a tendência que nós temos, muitas vezes, é de observarmos um apóstolo distante. É de observarmos um homem que é muito maior que nós. Ou talvez um homem que não tem enfrentado a fragilidade que nós temos. Observem bem que o apóstolo Paulo enfrentou naufrágio, enfrentou açoite, enfrentou perseguição inclusive dos seus próprios judeus, dos seus próprios irmãos. E mesmo assim parece que é um homem inabalável. E algo interessante dentro do estudo da história, que aqui nós também destacamos, é que mesmo a história sendo construída com seleções de narrativas, mesmo a história demonstrando a grandiosidade de personagens, nada mais íntimo do que você observar as cartas que grandes personagens da história escreveram. E essas cartas de homens, por exemplo, como Winston Churchill, demonstram a fragilidade desses homens. Demonstram como eram homens de carne e osso, ou mulheres de carne e osso, como as que estão aqui presentes, e que realmente, por mais que tenham uma aparência de vigor, de firmeza, e que, como se as coisas não o abalassem, na verdade eles sofrem como qualquer outro mortal. E passam por angústia, e passam por solidão, e passam por tudo aquilo que você e eu sabemos muito bem o que é. E veja, não é diferente quando nós lidamos especificamente com essas cartas que Paulo escreve a Timóteo. Também a carta que escreve a Tito. Mas a carta que Paulo escreve, ou as cartas que Paulo escreve a Timóteo, tem um ar muito mais particular, mais íntimo. E é como se o apóstolo agora abrisse o seu coração para aquele jovem pastor, a fim de que o jovem pastor conseguisse entender não apenas as suas obrigações dentro do ministério, mas também as múltiplas situações que ele enfrentaria enquanto ministro do Evangelho de Cristo. É dentro disso que Paulo fala sobre a responsabilidade de Timóteo. Como Timóteo deveria permanecer firme, como ele deveria pregar o Evangelho, como ele deveria continuar anunciando a Cristo a todas as pessoas. A supervisão sobre a igreja, o cuidado com as falsas doutrinas, o cuidado com aqueles que, por um lado, pareciam demonstrar o Evangelho, mas, na verdade, ocultavam aquilo que havia de mais impuro, não só pecados, mas também heresias muito graves. Mas, ao mesmo tempo, como Paulo tem essa intimidade com Timóteo para falar aquilo que se encontrava no seu coração. Não é mais aquele Paulo vigoroso, jovem, pregador, o homem que já avançava em vastas regiões pregando o Evangelho. Aqui nós estamos já diante de um Paulo idoso, um Paulo que não tem mais aquele vigor de antes. Na verdade, ele já está, como usamos a expressão, passando o bastão para Timóteo e para outros tantos pastores. Mas um homem que ainda pregava o Evangelho, um homem que ainda se mantinha firme nas suas convicções, um homem que ainda cria no poder de Deus e na ação de Deus constantes, mas um homem que estava impedido momentaneamente. Não bastasse a sua já avançada idade, como também o apóstolo Paulo encontrava-se preso em Roma. E você olharia o cenário que foi construído por Paulo? Você olharia a pregação desse homem? Você olharia o modo como ele expandiu o reino? E olharia principalmente as pessoas que foram alcançadas pelo seu ministério? Uma reação que você provavelmente esperaria era que, diante daquela prisão de Paulo, aquelas pessoas tivessem sensibilidade. E elas se condoessem por Paulo, tivessem compaixão de Paulo e observassem a situação difícil que era a prisão naqueles dias. E o mínimo seria dar algum tipo de assistência. Afinal, Paulo fez tanto por aquelas pessoas. Paulo pregou, Paulo evangelizou, Paulo aconselhou, Paulo estabeleceu a igreja, Paulo promoveu a eleição de presbíteros, a eleição de diáconos. E agora era um Paulo necessitado. Um apóstolo que estava limitado por uma série de questões e preso na cidade de Roma. Onde estavam os amigos? É possível que nós pensássemos que, diante de uma situação como essa, Paulo continuaria firme, ou mesmo continuaria numa posição de talvez não observar com tanta relevância o que seria a resposta dos seus amigos à sua prisão, ou ainda que ele não demonstrasse aquilo que sentia. Mas nessa carta tão profunda e íntima que Paulo escreve a Timóteo, que nós conseguimos perceber um aspecto do coração desse homem, um aspecto de que se passava na sua mente, no seu coração, de expectativas que foram frustradas de fato, e uma sensação que nós talvez já tenhamos sentido, mas é uma das mais terríveis dores que alguém pode sentir, que é a dor do abandono. Esse apóstolo que trabalhou tanto, que alcançou tantas pessoas, que pregou o evangelho a tanta gente, agora preso, agora idoso, tem que lidar com uma situação difícil de abandono. O texto, como você pode ver, fala que ele, Paulo, dirigindo-se a Timóteo, já mostra algo que é de conhecimento geral. E fala a Timóteo: você sabe que todos os da Ásia me abandonaram. O principal campo missionário de Paulo, a começar se nós observarmos a plantação da igreja em Éfeso, que é uma igreja mãe, e que é uma igreja que prega o evangelho para as demais, é como se fosse um ponto ou um quartel general de onde as demais igrejas saíram, e ali Paulo iniciou um trabalho importantíssimo. Mas o próprio apóstolo Paulo, já nos momentos finais, próximo àquela igreja, ele convoca os presbíteros e fala: eu sei que surgirão lobos devoradores no meio de vocês. O livro de Atos fala sobre isso. Eu sei que haverá um momento em que vocês terão balanço quanto à fé, e que vocês serão instáveis quanto à fé. E a própria relação de Paulo com aqueles homens seria uma relação tensa, e Paulo reconhece que nunca mais os veria. De fato, isso aconteceu. Naquela região como um todo, aqueles homens, pastores, presbíteros, diáconos, amigos de Paulo, simplesmente o abandonaram. E agora, a ruptura destes homens fora tão radical que não era mais segredo para ninguém. Todos sabiam, a tal ponto de Paulo dizer: você sabe que todos eles me abandonaram. E cita dois homens aqui, Fígelo e Hermógenes, dois personagens que são apenas citados neste texto no Novo Testamento, e dois personagens que nós não sabemos o porquê romperam com o apóstolo Paulo. Calvino, dentro da interpretação desse texto, diz que estes são homens que acabaram negando a fé e acabaram se desligando do apóstolo Paulo por conta de convicções teológicas e convicções religiosas também. E de alguma forma, para não ficarem em desajuste com a igreja e não ficarem em uma situação tensa com a igreja, eles começaram a atacar o apóstolo Paulo, começaram a falar mentiras sobre o apóstolo Paulo. E aí, de alguma forma, a igreja protegeu estes dois homens e abandonou o apóstolo Paulo. A situação é grave por eles, por esses dois líderes dessa ruptura, líderes dessa cisão. E é grave porque eles rompem com Paulo e provavelmente por questões teológicas. Mas ainda tem igreja. Mas ainda tem uma igreja que conheceu o trabalho de Paulo. Ainda tem uma igreja que acompanhou o ministério de Paulo, que tinha recebido uma carta do apóstolo Paulo e outras tantas igrejas que receberam as cartas de Paulo, visto que as cartas eram circulares, portanto uma igreja recebia, copiava e passava para as demais comunidades. Não há desculpa também para a comunidade de fé. Todos abandonaram o apóstolo. Fígelo, Hermógenes e aqueles que compunham a igreja. É uma dor, meus irmãos, que talvez nós jamais sentiremos. Há uma troca de confiança, há uma troca de amizade, há uma convicção de irmandade, mais do que isso, o próprio nome já define o cristianismo, que somos irmãos. Mas o momento que Paulo mais precisava, naquela hora em que o apóstolo estava sem poder se locomover por conta de uma situação física, já idoso, ele mais precisava da oração da igreja, mais precisava da companhia da igreja, mais precisava da assistência da igreja. Ele não teve. Parem para pensar a situação de Paulo aqui. Paulo era como qualquer outro prisioneiro dentro de Roma. E como prisioneiro era diferente da situação que nós observamos hoje no nosso país. Na verdade, nós pagamos os nossos impostos para que, dentre outras coisas, sejam mantidas as penitenciárias. No tempo do apóstolo Paulo não era assim. Amigos e familiares eram aqueles que mantinham o preso na alimentação, nas vestes e em tudo aquilo que ele necessitava. Por isso que você encontra nas cartas que Paulo escreve a Timóteo coisa do tipo: traga a capa que eu esqueci, traga os pergaminhos. Nesse período provavelmente era inverno e Paulo estava sentindo frio e não tinha ninguém na igreja que poderia ajudá-lo. Era o momento que Paulo mais precisava. Sobretudo a sua alimentação, a família deveria trazer, os amigos deveriam trazer a alimentação para Paulo. Ele estava praticamente totalmente abandonado. Onde estava a igreja que ele plantou? Aonde estava a igreja por quem ele se preocupou, a igreja por quem ele orou, ou mesmo a igreja a quem ele dirigiu cartas preciosíssimas que nós temos até hoje? Aonde estavam os amigos pastores de Paulo? Nenhum deles. Todos da Ásia abandonaram. Mas é aí, meus irmãos, que o texto bíblico faz uma mudança. E o apóstolo fala sobre um personagem, você o verá apenas neste capítulo, apenas nesse trecho, e depois o verá na parte final dessa mesma carta, no capítulo 4, apenas aqui esse homem aparece. Mas é um homem de uma presença extraordinária. É um homem de uma presença extremamente significante, um homem que está com Paulo, apesar da situação que o apóstolo se enfrentava. E apesar de todas as circunstâncias, apesar do medo, apesar do preconceito que viria por parte da igreja, tantos que se levantariam contra ele, ele não se moveu. Ao contrário, continuou firme ao lado de Paulo, assistindo nas suas necessidades. Bem, o texto fala o seu nome, é um homem que nós geralmente confundimos. Aqui chama-se Onesíforo, e geralmente as pessoas pensam que é Onésimo. Onésimo é outro personagem do texto, foi um homem que ajudou também o apóstolo Paulo e a favor de quem Paulo escreve a carta a Filemon. Aqui é Onesíforo. Onesíforo significa aquele que traz vantagem, ou aquele que traz lucro. E esse homem que só aparece nesse texto tem uma presença extraordinária. Paulo conta primeiro como foi abandonado pela igreja, abandonado pelos seus, esquecido pelos seus, por conta de uma série de questões, e agora ele fala que um homem se posiciona, seu nome é Onesíforo. Meus irmãos, olhem o trabalho deste homem. Se nós considerarmos que Paulo, como qualquer outro mortal, sentiu-se abatido, fragilizado, e sentiu que o seu trabalho foi um trabalho bem feito e bem executado, mas que talvez poderia ter sido melhor por conta da reação dessas pessoas, nós observamos um homem que vem justamente consolar o apóstolo diante de tantos pensamentos que poderiam surgir. Veja o que primeiro Onesíforo faz, porque muitas vezes me deu ânimo. Aqui Paulo começa a desconstruir em nós aquela ideia de que ele fosse um super-homem, ou aquela ideia de que ele fosse um homem inabalável, que não sentia como nós mortais sentimos. Ao contrário, ele é um homem comum, ele é um homem normal. Ele passa por tristezas como nós passamos, e ainda mais a tristeza do abandono, ainda mais a tristeza de alguém que foi deixado pelos seus melhores amigos e, sobretudo, por aqueles por quem tanto trabalhou. Ele é um homem normal. E agora ele fala que muitas vezes Onesíforo lhe deu ânimo. Duas coisas nós percebemos com isso. A primeira delas é que muitas vezes o apóstolo Paulo se sentiu abatido. Muitas vezes o apóstolo Paulo se sentiu cabisbaixo. Muitas vezes o apóstolo Paulo se sentiu sem ânimo. É provável que este já tenha sido o momento que você enfrentou. Sem ânimo, abatido, sem forças. E uma ilustração que nós muito usamos, especialmente à luz do Antigo Testamento, é como vagando pelo deserto. É como caminhando pelo deserto, é como andando e apenas percebendo aquele ambiente árido, aquele ambiente sofrido, e apenas o que se precisaria de um pouco de água para recobrar as forças. Isso você não encontra em ninguém. Todos abandonaram. E as situações múltiplas que a vida propõe, que o pecado propõe, que o abandono propõe, compõe um cenário terrível que nós humanos passamos. Imagine quantos desertos o apóstolo Paulo enfrentou. Imagine quanta solidão este homem teve que passar, quanto abandono, primeiro dos judeus, seus irmãos, depois, quando ele já está pregando o evangelho, quando as pessoas já são levadas a Cristo, quando ele é o primeiro pastor de muitas comunidades, essas comunidades que ele esperava algum tipo de retorno, simplesmente por serem cristãos, e não como uma espécie de dívida para com Paulo, ele não tem. Muitas e muitas vezes, além de lidar com traidores, Alexandre, o latoeiro, Emineu, Fileto, que foram outros homens que também traíram o apóstolo Paulo, muitas vezes o apóstolo Paulo passou por abandono, passou por tristezas. Mas além dessa verdade, uma outra nós percebemos: havia quem desse ânimo. A palavra que é usada aqui no texto bíblico tem a ver com refrigério, tem a ver com aquele personagem que vem e vem recobrar as forças, vem falar palavras de ânimo, vem dizer o que traria a mente, a sua abertura, e faria com que percebesse que o mundo, a realidade, especialmente a presença de Deus, é maior do que toda e qualquer situação. O que poderia apresentar Onesíforo para Paulo? Muita coisa. Apesar de Paulo ter que lidar com traições, com abandono, com desprezo da igreja, a única palavra, as únicas palavras que se multiplicam, que poderiam levar este homem a recobrar o seu ânimo, era não olhar para as circunstâncias da vida, era não olhar para aquilo que estava ao redor, era não olhar para aquilo que poderia ser visto, pensado, ouvido, ou mesmo as mentiras que eram colocadas contra ele, mas perceber que, primeiro, tudo isso já foi enfrentado por Cristo. Vale a pena lembrar que o nosso Salvador tinha um grupo extenso de pessoas. Vocês lembram que havia multidões. E quando o Salvador começou a falar sobre desprendimento, começou a falar sobre tomar a cruz, começou a falar sobre comer o seu corpo e beber o seu sangue, muitas pessoas fugiram. Mas ainda tinha um grupo. E dentre este grupo, aquele grupo mais seleto, o grupo dos 12 apóstolos, e quando o Senhor Jesus Cristo já estava naquele momento último, sendo entregue para a crucificação, aonde estavam os apóstolos? A apenas um deles estava perto da cruz, que era o apóstolo João. Mas até mesmo o intrépido Pedro, que nós tanto reconhecemos o trabalho, foi um homem que negou a Cristo por 3 vezes. Ou seja, não é algo estranho para a fé. Não é algo estranho para aqueles que servem a Deus. Não é algo estranho para aqueles que amam a Deus, por vezes serem abandonados, negados, traídos por aqueles que se pensou no trilho de amizade e fraternidade. Onesíforo lembrava Paulo sobre isso. Mas, sobretudo, Onesíforo lembrava da fidelidade de Paulo. E vejam, o tema fidelidade há de permear todas essas cartas, ou as 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo. Como ser fiel? Fidelidade na palavra, fidelidade na oração, fidelidade e integridade na vida de santidade. Ou seja, o que Onesíforo poderia falar era: olha, você tem feito o que é correto? Você tem feito aquilo que é legítimo? Você tem feito aquilo que é correspondente à palavra de Deus? Você não tem adulterado a palavra de Deus e, sobretudo, tem vivido em santidade e em oração? Não é levantando méritos de Paulo, não é falando que Paulo se sobressaía, mas é simplesmente falando uma realidade a Paulo, que ele não negociou o Evangelho. Uma vez que não se negocia o Evangelho, uma vez que não se deixa de lado os princípios bíblicos para abraçar filosofia, para abraçar modernismo, ou para abraçar qualquer coisa que seja, o Senhor olha com compaixão. O Senhor olha com misericórdia. Portanto, aquilo que o Onesíforo falava a respeito de ânimo para o apóstolo Paulo, e serviria de refrigério àquele apóstolo, era lembrar-lhe da misericórdia de Deus. Era lembrar-lhe dos grandes feitos de Deus e ser ele mesmo um dos meios para que a misericórdia de Deus alcançasse o apóstolo Paulo. Não apenas em palavras, mas em gestos, como nós veremos mais para frente. O apóstolo Paulo precisava disso. Parece estranho falar isso de Paulo, grande teólogo, grande pastor, mas Paulo precisava disso. Ele constata, em meio a um cenário de abandono, um homem foi capaz de lhe dar ânimo. Mas ainda o texto continua dizendo: nunca se envergonhou das minhas algemas. Meus irmãos, o período final da vida de Paulo é um período muito complicado. Ser amigo de Paulo não era algo fácil. Primeiro porque tinha uma igreja que começava a lançar e colocar calúnias em relação a ele, como nos parece indicar o texto. Ou seja, aqueles que deveriam ser amigos da fé, irmãos em Cristo, já começavam a ter dificuldades com o apóstolo Paulo. E como nós vimos, aliás, Fígelo e Hermógenes falavam contra o apóstolo. Portanto, ele seria, de certa forma, mal visto pela igreja por ter amizade com o apóstolo Paulo. Por outro lado, ele acabava rompendo com os judeus, rompendo com aqueles que eram da tradição hebraica, porque Paulo, antes um proeminente teólogo, um grande professor, agora era o inimigo da fé judaica. E era visto como aquele que deixava a fiel religião de Moisés, a tradição de Moisés, para agora abraçar uma religião, digamos, nova em Jesus Cristo. Ele criava, portanto, dificuldades com a igreja, criava, portanto, dificuldades com os judeus, como se isso não bastasse, criava dificuldades com os romanos e com os gentios. O cristianismo já passava por dificuldades nesse período. Há em um princípio de uma perseguição contra o cristianismo, e daqui em diante a coisa só vai piorar. E os cristãos serão perseguidos principalmente durante o império de Nero César, a partir do ano 64, quando Roma, ou parte da cidade de Roma, tem fogo sobre si e o imperador culpa os cristãos por isso. A própria igreja traria dificuldades ao Onesíforo. Os judeus trariam dificuldades ao Onesíforo. Os romanos e todos os gentios trariam dificuldades ao Onesíforo. Quem quer ser amigo de um homem desse? Quem quer ser amigo de um homem que traria tanta quebra de relacionamento? Quem gostaria de ser amigo de Paulo numa situação como essa aqui que ele se encontrava? Numa lógica comum, ninguém queria ser amigo desse homem. Ninguém poderia ser amigo desse homem, porque ser amigo de Paulo significa colocar sobre si grandes problemas. Mas, sobretudo, nesta amizade, reina o Senhor Jesus Cristo. Reina uma fraternidade que não é apenas um título, não é apenas um bom convívio, não é apenas o cumprimentar e perguntar se está tudo bem, mas reina o Senhor. E todas as convicções que envolvem a presença de Cristo, a obra de Cristo, a salvação em Cristo e o agir constante do Espírito Santo. Portanto, não importava o que a igreja dizia, porque a igreja estava sendo enganada, ou parte da igreja estava sendo enganada. Não importava o que os judeus diziam, porque esse homem aqui era um homem limpo, e era um homem que negou a si mesmo de fato, negou as tradições de fato, negou tudo aquilo que era tão caro e tão cultural para si, para se lançar ao Evangelho. Então não importava ter o desprezo dos judeus, assim como não importava ter o desprezo dos romanos, até mesmo se isso levasse Onesíforo à morte. O próprio apóstolo Paulo constata que aqui já é o seu período final. Nós conhecemos o texto clássico nesse livro, quando o apóstolo fala que os seus dias já estão chegando e que ele já está partindo, isso no capítulo 4, a partir do verso 6, quando ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Para Onesíforo não importava o ódio dos romanos, e nós, pela tradição, sabemos que Paulo foi morto pelos romanos, mas o que importa disso? Visto que é um homem fiel, visto que é um homem íntegro, visto que é um homem que se comprometeu não com os homens, não com as filosofias, não com o pensamento da sua época, mas se comprometeu com Cristo. E aí nós podemos pensar: vale a pena ser amigo de um homem como esse? Quando todos não queriam se aproximar de Paulo, Onesíforo se dispõe. O texto fala: nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele estava próximo de Paulo, ele cuidava de Paulo. E, sobretudo, o texto demonstra que há um movimento de Onesíforo. Fala-se que antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Meus irmãos, Roma era simplesmente a maior, ou pelo menos uma das maiores cidades do mundo antigo. E havia apenas a notícia: Paulo está preso em Roma. E esse Onesíforo chega a uma cidade enorme, repleta de prisões, e ele tem que procurar um prisioneiro. É como se nós tivéssemos que procurar um homem chamado João dentro da cidade de São Paulo. É um homem específico, mas dentro de uma cidade enorme. E esse homem, então, Onesíforo, teria a oportunidade de, talvez procurando Paulo em outro lugar, desistir. Afinal de contas, procurou pelo apóstolo, demonstrou seu compromisso, demonstrou como estava interessado em Paulo, mas simplesmente não achou. Mas o texto fala que ele procurou solicitamente até encontrar. A expressão grega que é usada tem algo a ver com ir de porta em porta. É como se Onesíforo fosse porta em porta, perguntando: você sabe de o apóstolo Paulo que está? Você sabe em qual prisão ele se encontra? Você sabe como eu posso ir ao seu encontro? Você sabe onde que eu posso encontrar Paulo? Ele vai perguntando a pessoas, vai perguntando às autoridades, vai perguntando a todo tipo de gente, e não desiste de procurar o apóstolo Paulo. O cansaço não impede, a preguiça não impede, a frustração de não tê-lo achado não impede. Ao contrário, é um homem que procura solicitamente até encontrar. E encontrando o apóstolo Paulo, é que ele vai ofertar, ele vai trabalhar, ele vai ser os braços de Cristo para consolar aquele apóstolo que tanto necessitava. E o faz isso em serviço. A próxima ação de Onesíforo, diz o texto, no versículo já 18, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. A palavra para serviço é a palavra cuja origem é o termo diácono, ou seja, o homem desprendido, o homem que trabalhava, o homem que se empenhava, o homem que laborava para que o apóstolo Paulo fosse sustentado em tudo que se dizia a respeito às suas necessidades. Vocês viram aqui, durante a escola dominical, quais são as qualificações, quais são as obrigações que o diácono deve ter, especialmente é assistir as pessoas em oração, em consolo pela palavra, nas suas necessidades físicas, ou seja, tudo aquilo que a pessoa precisa de imediato, os diáconos devem fazer. E exatamente isso que Onesíforo fazia. Não quer dizer que ele era necessariamente um diácono, o texto não nos diz isso, mas ele tinha um trabalho como que de um diácono. Ele exercia e se esforçava ao máximo para conseguir suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Que tipo de homem é esse? Que tipo de homem é esse tão desprendido? E nós precisamos pensar sobre essa figura, pensar sobre este homem, justamente observando uma época como nossa, que é uma época tão egoísta. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que as pessoas vivem numa busca insana pelo prazer, numa busca insana por satisfazer as próprias necessidades e nunca estão dispostos a olhar para o outro. Nunca se dispõem a olhar para as pessoas, aquelas que estão mais próximas a nós. Imagine então alguém numa situação como essa que o apóstolo Paulo se encontrava. Onesíforo vem justamente nos mostrar, não em si mesmo como nós veremos, mas em mostrar o perfil de homem que nada mais é do que um homem cristão. Ele não é extraordinário, ele não é maior do que um, não é maior do que outro, ele simplesmente fez aquilo que ele tinha que fazer como cristão que era, e que nós muitas vezes não temos coragem para fazer, e que nós muitas vezes temos preguiça de fazer, ou que nós muitas vezes estamos tão cegos pelo ídolo do nosso coração, que é o egoísmo, que é o orgulho, que não estamos dispostos a sequer dar um passo em favor daqueles que estão ao nosso redor. Meus irmãos, vejam muito bem esse texto. Quantas pessoas precisam de ânimo? Quantas pessoas precisam de uma palavra bíblica? Quantas pessoas precisam de oração? Quantas pessoas precisam ser consoladas? Ou mesmo, quantas pessoas precisam ser confrontadas pela palavra? Há tantas situações que nós enfrentamos. Há tantas situações que tantas pessoas enfrentam ao nosso redor. E nós muitas vezes temos aquela posição, que é uma posição mundana, de falar o seguinte: o problema é dele. Ou o problema é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu não participo das dificuldades, dos problemas que essa pessoa enfrenta. Ela vai conseguir se resolver, ou ele vai conseguir resolver as próprias questões e fazer aquilo que bem entender, ou como se usa a expressão popular, aquilo que o seu coração lhe indicar, embora o coração, na verdade, seja um pântano de engano. Infelizmente, esse é o posicionamento. E primeiro que nós não acompanhamos as pessoas nas suas tristezas. Nós não estamos ali com as pessoas no momento em que elas encontram na mais profunda angústia. Muitas vezes nós ignoramos as tristezas dos nossos irmãos, por razões múltiplas. Mas não apenas isso. Como nós também ignoramos os momentos alegres dos nossos irmãos, assim como também ignoramos os momentos em que os nossos irmãos se encontram em erro. E veja, quando nós falamos da presença de um cristão na vida do outro, nós não falamos apenas de uma presença para consolar, uma presença para se alegrar com aqueles que se alegram, de celebrar com aqueles que celebram, de festejar com aqueles que festejam, mas também de estar presentes no momento em que dá algo errado, no momento em que há pecados envolvidos, No momento em que há erros, no momento em que há rebeldia, no momento em que você está fugindo da palavra de Deus, porque quando nós tratamos aqui de dar ânimo, de trazer refrigério, não é apenas consolo, mas aonde estiver a palavra de Deus aberta, aonde estiver a palavra de Deus sendo exposta, aonde estiver o evangelho sendo exposto, as vidas, as pessoas saibam que ali é o refrigério, ali é o consolo, ali há exortação e ali há o preenchimento da alma que todos nós precisamos. As pessoas precisam ouvir da palavra quando estão alegres também. As pessoas precisam se alegrar na palavra de Deus e não simplesmente nas circunstâncias ou nas situações que lhes foram favoráveis, mas na palavra de Deus se alegra. Na palavra de Deus se exulta e fundamentalmente na palavra de Deus é que há o significado real de todas as alegrias da vida. Mas ainda as pessoas precisam ser preparadas pela palavra nos momentos em que há erros, em que há pecados. Nós, meus irmãos, exercemos a nossa função como irmãos também ao exortarmos as pessoas pela palavra. E acompanharmos as pessoas pela palavra, nunca por opiniões, ou por ideias, ou por aquilo que você acha melhor ou pior, mas é pela palavra. Muitas vezes nós estamos presentes apenas para dar a nossa opinião sobre alguma coisa, dar o nosso palpite sobre alguma situação. Eu acho isso, ou eu acho aquilo. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você acha, importa o que a palavra de Deus diz sobre as múltiplas situações. Afinal de contas, a sua opinião passará por mudança a partir de situações que você enfrenta. E a própria maturidade te faz mudar de opiniões muitas vezes. Mas a palavra de Deus que é imutável. E ela como sendo o padrão de vida, o padrão de consciência, o padrão daquilo que Deus requer de nós. Ela que vem para mudar o nosso caráter. E a nossa presença para com os nossos irmãos e com os nossos irmãos é também na exortação pela palavra. Mesmo que nós tenhamos que dizer que o irmão ou a irmã está caminhando de forma equivocada, que precisa se arrepender, há uma expressão também de ânimo, de recobrar forças e de apresentar essas pessoas perante o Senhor. Mas também, especialmente como o texto aqui nos aponta, dar ânimo em meio às tristezas. Duas posições nós observamos no trato. E duas posições equivocadas. Uma delas é ignorar o sofrimento do irmão. Simplesmente dizer que ele conseguirá se resolver. Ou simplesmente dar um abraço e falar que vai ficar tudo bem. E por outro lado, achar que tudo é uma consequência de ações que o irmão ou que a irmã tomou. E que essas consequências têm a ver com o pecado. Vocês se lembram muito bem da história de Jó, que é a história sempre citada quanto a isso. Mas eu não quero destacar a figura de Jó aqui, eu quero lembrar-lhes dos amigos de Jó, os bons amigos de Jó, que são aqueles que observam aquele homem de Deus numa situação terrível, deplorável, e começam a fazer uma série de teorias, conseguem a ir além do próprio pensamento e com elucubrações gigantescas simplesmente dizer: você está sofrendo porque você está em pecado e precisa olhar na sua própria vida aonde está o pecado, e quando você resolver o seu pecado, então você será restaurado conforme a bênção de Deus. Qual era o pecado de Paulo aqui? Ser fiel à palavra? Ser fiel quanto à sua santidade? Não tolerar falsas doutrinas da igreja? Afinal de contas, qual é o erro de Paulo aqui? É certo que ele tinha pecados, como todo homem tem, mas não foram esses pecados que levaram Paulo a essa situação, muito pelo contrário, foi a sua fidelidade. E nós, então, precisamos ter esse posicionamento de Onesíforo e essa sensibilidade para olhar os nossos irmãos ao redor, termos compaixão e ligarmos, conversarmos e nos interessarmos e orarmos e especialmente mostrar o refrigério na palavra de Deus, e especialmente ouvir, especialmente ouvirmos esses irmãos. Quantas vezes nós nos apresentamos para consolar alguém e o nosso consolo, na verdade, se transforma num discurso. Nós sabemos um pouco da situação da pessoa, sabemos um pouco do que ela enfrentou e simplesmente nos posicionamos para falar e falar e falar. E geralmente aquilo que nós falamos, a pessoa já sabe. Ela terá que ser lembrada. Mas em alguns momentos ela precisa simplesmente falar. Simplesmente dizer o que se passa em seu coração, como o apóstolo Paulo faz aqui. Ele poderia simplesmente falar: olha, Onesíforo me assistiu nas minhas necessidades, mas ele precisava falar: você sabe que todos me abandonaram. E de igual forma, todos nós precisamos expor aquilo que muitas vezes se encontra em amargura no nosso coração. E sobretudo se nós queremos realmente viver uns com os outros como cristãos, nós precisamos também aprender a ouvir. Nós precisamos também aprender a prestar atenção nas palavras das pessoas. E para o aconselhamento bíblico isso é fundamental. Não chegar com a coisa pronta, faça isso ou faça aquilo, mas ouvir. Como nós costumamos dizer, cada caso é um caso. Cada angústia é uma angústia. Cada abandono é um abandono. As razões múltiplas que cercam, e as pessoas precisam falar. E a partir dessa fala, nós não colocamos a nossa opinião, mas nós apresentamos a palavra de Deus, aquela que vem transformar. Mas ainda, meus irmãos, não nos envergonharmos uns dos outros. Há situações difíceis que nossos irmãos enfrentam. Há situações que realmente trazem prejuízos a eles. Você pode pensar numa pessoa que perde tudo, do ponto de vista material. Você pode pensar numa pessoa que sofre uma ruptura traumática na sua vida. Assim como você pode pensar também em pessoas que colhem consequências dos pecados e, mesmo arrependidas, ainda sofrem por conta de pecados que cometeram. E nessas situações todas, sejam elas situações que há uma ação do indivíduo ou aquelas em que não há simplesmente uma circunstância aconteceu, nós tendemos a nos distanciarmos. Fulano está com um problema grave. É possível que eu, indo aconselhá-lo ou indo assisti-lo, ele me peça alguma coisa. Ou ainda, ciclano está naquela situação, parece estar arrependido, mas foi porque pecou, porque adulterou, porque errou, porque roubou e tudo mais. Eu não quero ficar perto de alguém assim. Vejam, uma situação que estava fora do controle e uma outra em que houve, infelizmente, uma queda do nosso irmão. Mas em ambos os casos, a nossa posição pode ser nos afastarmos. Eu não quero ficar com ele, eu não quero ficar com ela. Não é uma boa companhia, ou pode me pedir alguma coisa, ou não pega bem andar com uma pessoa como ele ou como ela. Sem contar aqueles que infelizmente enfrentaram uma vida muito difícil no mundo, e quando vieram para a igreja realmente convertidos a Cristo, ainda carregam uma história. E as pessoas às vezes, dentro da própria igreja, são capazes de falar: olha, fazia isso, fazer aquilo, não vai ficar bem eu andar com ele, andar com ela. Quantas as pessoas fizeram contra Paulo, ele estando limpo, e Paulo estando plenamente convicto da sua responsabilidade e agindo com santa vocação, agindo de forma ministerial, já foi atacado e abandonado desta forma. Imagine então as pessoas que erram, as pessoas que falham, e que nós sempre estamos prontos a apontar o dedo e nunca apresentar uma palavra de reconciliação em Cristo Jesus. Quantos abandonar? Mas aquilo que Paulo demonstra que foi o comportamento de Onesíforo é justamente o contrário. Ele nunca teve vergonha das algemas de Paulo. Ele nunca teve vergonha da situação que Paulo se encontrava. Ele nunca teve vergonha do fato de Paulo ter sido abandonado pela igreja, abandonado pelos judeus, abandonado pelos gentios também. e desprezado por estes grupos todos, ele nunca sentiu vergonha de Paulo. Ao contrário, ele se entregou para cuidar de Paulo. Quando foi que você já fez isso? Quando foi que nós já fizemos isso? Abrir mão de coisas nossas para cuidarmos de alguém, para assistirmos alguém, ou mesmo para rompermos com ideias, preconceitos, ou mesmo conceitos que se tem sobre pessoas, e realmente estarmos dispostos a estender a mão, para abraçarmos, para levantarmos e para trazermos essas pessoas verdadeiramente à reconciliação em Cristo. Lembrem-se de uma situação que Jesus Cristo contou como parábola, em que ele beira o absurdo em relação à cultura dos seus dias, mas ilustra perfeitamente isso quando fala sobre aquela famosa parábola do bom samaritano. Era um homem que não tinha obrigação nenhuma de cuidar do que estava ferido. Era um homem que, na verdade, poderia contaminar-se cerimonialmente caso aquele homem estivesse morto. Ele teria, se fosse um homem religioso, que se purificar totalmente para poder se apresentar diante de Deus. Era um homem que tinha os seus negócios a fazer, tinha que voltar para a sua região e tinha coisas a acertar. Ele não tinha nada a ver com aquele homem que estava caído, conforme a história que Jesus Cristo conta. Mas ele se compadeceu. Ele colocou óleo nas feridas, ele colocou vinho sobre as feridas, ele colocou o homem sobre a sua montaria. Ele foi com aquele que estava moribundo até a hospedaria. Ele, na hospedaria, cuidou daquele homem, deixou o dinheiro, ainda prometeu voltar e acertar qualquer conta que ficasse pendente. Nós muitas vezes temos vergonha dos nossos irmãos. Não queremos proximidade por conta de situações que foram enfrentadas. E numa posição, de certa forma, nos julgamos melhores do que os nossos irmãos por não queremos aproximar deles. Mas é isso que esse homem faz. Sobretudo, vejam ainda que Onesíforo é um homem que procura solicitamente. Meus irmãos, eu creio que vocês já ouviram aquela expressão de que se tentou aconselhar alguém uma vez, já se tentou outra vez, já se tentou terceira vez, e a pessoa parece que oscila. A nossa tendência é abandonarmos a pessoa à própria sorte. Já fizemos aquilo que deveríamos fazer, já cumprimos as nossas obrigações, já fizemos tudo pela pessoa, mas ela não quer se ajudar. Provavelmente você já ouviu essa expressão antes. E talvez tenha infelizmente dito. Agora, Onesíforo aqui procura pelo apóstolo Paulo. E mesmo tendo tantas situações de não encontrar, tendo a desculpa perfeita para não se comprometer a achar o apóstolo, ele ainda solicitamente vai procurar. Ele solicitamente vai ao encontro de Paulo até o encontrar. Vejam se aqui não há um princípio também para nós. Vejam se aqui não há um princípio para as nossas vidas de que nós não podemos desistir das pessoas tão facilmente. Nós não podemos desistir de amizades tão facilmente. Nós não podemos desistir dos nossos irmãos tão facilmente. Ainda que eles tenham erros, ainda que eles tenham equívocos, ainda que eles estejam, não por pecados, mas uma situação delicada, complicada, na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida psicológica, nosso papel é insistir e continuar procurando, e continuar tentando alcançar, e continuar a tentar ter novamente este homem, esta mulher, este irmão, esta irmã, esta irmã, próximo do Senhor Jesus Cristo. E não tomarmos aquela posição que comumente vemos, já tentamos, já fizemos o que poderíamos ter feito, que a pessoa tome a própria sorte. Onesíforo procura o apóstolo Paulo para encontrar, e sobretudo, uma posição de serviço. Esse é um termo que nós não gostamos, e algo que nós não estamos tão habituados. A nossa vida geralmente gira em torno de nós mesmos, e saciarmos as nossas próprias buscas, saciarmos as nossas próprias vontades, nossos próprios interesses. Afinal de contas, nas nossas mentes, nós trabalhamos para termos coisas para nós. Nós estudamos para termos coisas para nós. Nós nos desenvolvemos e elaboramos de todas as formas para termos coisas para nós. E a melhor coisa que existe é quando há coisas e pessoas ao nosso serviço. Porém, na vida cristã não é assim. Nós somos servos uns dos outros. Nós estamos à disposição uns dos outros. Nós estamos para alcançar uns aos outros. E a expressão diácono é muito forte aqui, no sentido de que há um empenho, há um engajamento espiritual, há um engajamento material também para alcançar as pessoas. E aí que está, nós estamos como igreja para servirmos as pessoas. E o serviço pode ser material, pode ter que tocar no seu bolso. Claro que, como vimos na nossa exposição da aula de escola dominical, tem que se averiguar a veracidade da situação, mas ela sendo real, por que não? E nós, quando temos disponibilidade, folga financeira, por que não assistirmos os nossos irmãos? Por que não ajudarmos os nossos irmãos? Por que não nos desprendermos do que é material para assistirmos aqueles que precisam? Materialmente, pode ser financeiramente, pode ser uma carona até o hospital, pode ser uma carona até a igreja, pode ser carregar móveis numa mudança, ou qualquer coisa que seja, por que não assistirmos os nossos irmãos, não servirmos os nossos irmãos? Mas sobretudo um serviço espiritual. Nós somos servos uns dos outros, porque oramos uns pelos outros. Nós somos servos uns dos outros porque nos interessamos pelas dificuldades uns dos outros e colocamos perante o Santo Deus as lutas que os nossos irmãos têm enfrentado. Espiritualmente, porque espiritualmente somos um só corpo em Cristo Jesus. E por sermos um só corpo em Cristo Jesus, é que estamos unidos com o vínculo que é espiritual, que é a cruz e a ressurreição do nosso Senhor. E desse modo nós dependemos uns dos outros. Nós carecemos uns dos outros. E não podemos dizer que nós não precisamos do outro, assim como uma parte do nosso corpo não pode dizer que não necessita de outra. Nós somos um só corpo em Cristo. E é espiritualmente também que nós nutrimos este amor, este cuidado e esta ação que é espiritual fundamentalmente, mas que se desdobra ao material, as necessidades que as pessoas têm. Especialmente não olhando apenas o exemplo de Onesíforo, mas olhando que isso é ser cristão. E ser cristão, como os irmãos sabem, significa ser pequenos cristos. O que naturalmente infere que, além de Paulo, além de Onesíforo, além daquilo que nós mesmos fazemos, resplandece a figura, a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estávamos abandonados, Ele se fez presente. Ele, de fato, é o que nos dá ânimo com a sua presença. Afinal de contas, Ele habita em nosso coração por meio do Santo Espírito. Ele se pronuncia a nós por meio do Santo Espírito pela palavra. Ele está presente no Santíssimo Sacramento também pelo seu Santo Espírito. Ele nos anima pela oração, Ele nos dá ânimo. Portanto, Ele é o exemplo maior e Ele é a realidade que dá significado a todo o nosso comportamento e a todo o nosso procedimento como cristãos. Em outras palavras, não se trata de uma mensagem moralista daquilo que nós temos que fazer, mas se trata de uma mensagem de graça, que é pela graça de Cristo e pela sua ação que nós podemos ser melhores irmãos e sermos cristãos de fato. Ele esteve conosco quando ninguém mais queria. Ele nos deu ânimo quando as tristezas do pecado, da morte, As sombras dessa vida nos cobriam e, além de nos dar ânimo, mesmo nos salvando, ainda continua nos saciando, ainda continua nos fazendo resplandecer com a sua graça nas nossas tristezas. Afinal de contas, nós ainda estamos no mundo quebrado, ainda estamos no mundo caído e manchado pelo pecado, e Ele nos consola pela sua palavra. Ele nos dá ânimo pela sua palavra, Ele nos traz refrigério pela sua palavra, pela oração, pelos sacramentos. E Ele que nos conduz à vida eterna. Sobretudo, Ele não se envergonha de nós. Olhe para você mesmo. E pare para pensar, não os motivos que alguém teria para se envergonhar de você, mas quais seriam os motivos que Cristo teria para se envergonhar de você? Ou de nós? Pecados, pensamentos errados, ações equivocadas, palavras equivocadas, comportamentos equivocados, omissões também, ou seja, aquilo que nós deveríamos fazer e aquilo que nós não fazemos. E nosso Salvador, sendo tão puro, tão santo, tão perfeito, olharia para nós e era o único que poderia ter vergonha de nós e não queria ter nenhuma proximidade, porque nós ainda erramos, nós ainda falhamos. Mas mais do que o mesífero, infinitamente mais, o nosso Salvador não se envergonhou e não se envergonha de nós. Ao contrário, Ele é aquele que nos chama de amigos, como nós vimos no texto bíblico. Ele é aquele que nos dá a graça de sermos considerados como seus irmãos. Ele é aquele que nos acolhe, Ele é aquele que nos abraça, Ele especialmente é aquele que, apesar de nós, ainda nos chama de servos. E que grande privilégio sermos servos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não se envergonha de nós. Ao contrário, Ele sempre está pronto a nos acolher, a nos abraçar e a nos perdoar. O que nos leva à próxima reflexão. Meus irmãos, nós às vezes não temos paciência com as pessoas. Mas imagine se Cristo nos tratasse assim como nós muitas vezes tratamos as pessoas ao nosso redor. Nós que muitas vezes falamos, eu já tentei demais com essa pessoa, não quero mais saber. E Cristo olhando para os nossos pecados e vendo os nossos pensamentos equivocados e vendo as nossas ações iníquas e vendo as nossas palavras profanas e vendo as nossas omissões imundas, e nós pecamos, nos arrependemos e pecamos de novo, nos arrependemos e erramos de novo. E será que o nosso Senhor está nos céus olhando e pensando bem, ele e ela errou de novo nisso? Ele ou ela pecou novamente nisso, que já se arrependeu tantas vezes, errou de novo? Não é assim que nos trata o bom mestre. Ao contrário, ele vai nos encontrar. E ele nos encontra. E quantas vezes forem necessárias, ele vai nos encontrar como bom pastor que é. E quantas vezes forem necessárias, ele vai ao nosso encontro. E mais do que isso, é Ele quem nos atrai, é Ele quem nos transforma, é o Seu Santo Espírito que nos leva ao arrependimento, e Ele sempre está pronto a nos perdoar. Mesmo que soe aquela preciosa exortação de que nós observamos o sacrifício de Cristo para que não pequemos. Porém, se pecarmos, saibamos que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele não enjoa de nós. Ele não perde interesse por nós. Ele não perde a paciência conosco. Aliás, nosso Deus tem como atributo a paciência, por isso que Ele nos tem tolerado durante anos. E Ele tem nos enchido com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele não se cansa de nós, porque é Deus misericordioso. Mas ainda, Ele é o Senhor que se fez servo. Qual a obrigação de Cristo para conosco? O que Ele nos devia para fazer tudo o que fez e tudo o que faz por nós? Cristo é o maior de todos os diáconos. E é o maior de todos os diáconos porque Ele se empenha, Ele é o Senhor que se faz servo, Ele é o Deus que se faz homem, Ele é o Eterno que entra no tempo, e aquele que é imortal, que faz-se mortal, e o Senhor do Universo que se faz homem, para alcançar pecadores, para servir pecadores, para aproximar pecadores, para conduzir pecadores ao reino dos céus. Mais do que isso, toda a dádiva que recebemos, tanto espiritual quanto materialmente, o temos por conta do nosso Redentor. E Ele que nos assiste todas as horas. Portanto, não é exemplo de Onesíforo que eu venho aqui clamar aos irmãos na exposição da palavra que sigam, mas o exemplo de Cristo. E sobretudo não pensem que é apenas um exemplo, mas é algo que se move em nós e naturalmente em nós pela ação de Cristo nos nossos corações e pela sua graça imensa que em nós habita. Portanto, se você não tem ido ao encontro de outras pessoas, se você não tem se interessado pelos seus irmãos, se você tem evitado os irmãos, se você tem abandonado os irmãos, se você não tem servido aos irmãos, não é questão moralista de falar para você, bem, comece a fazer isso. Mas a grande questão é, você é salvo? Você realmente passou pelo novo nascimento? Você realmente teve o coração transformado por Cristo Jesus? Porque aquele que teve o coração transformado por Cristo Jesus tem isso aqui como natural. E o que fugir dessa regra aqui, certamente não procede do Filho de Deus. Mas se você percebeu e percebe que realmente é Filho de Deus, que crê, que confia, que já viveu isso aqui, mas hoje tem esfriado e tem vivido apenas criando o mundo em torno de si, buscando apenas os interesses particulares e buscando apenas se satisfazer e não servir aos outros, se você constatou isso, é tempo de orar ao Senhor. É tempo de pedir que Deus transforme o coração, que Deus reanime o coração, que Deus faça com que esse coração que tem se endurecido transforme-se em um coração liberal, transforme-se em um coração que se estende ao outro, um coração que está pronto a acolher o outro, um coração que está pronto a servir o outro, aplicando tudo isso aqui que nós tratamos, tendo como exemplo e tendo na sua própria vida o agir de Cristo pelo seu Santo Espírito. E fundamentalmente, ter a certeza de que o Senhor nos assistirá graciosamente por isso que nós fazemos. Dois momentos aqui o apóstolo Paulo roga a Deus: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, e por fim, na última parte do texto, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Certamente nós não merecemos nada, não passa do nosso compromisso cristão fazermos tudo isso. Mas Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que ainda Ele nos abençoa. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ele roga: Deus abençoa tanto no presente quanto no porvir. No presente porque nós somos fortalecidos, nós somos animados ao edificarmos outras pessoas, e a própria prática nos demonstra isso. Como nós nos sentimos bem ao ajudarmos outras pessoas, como nós nos sentimos bem ao orarmos por outra pessoa, ao nos comprometermos com outra pessoa e, fundamentalmente, ao espiritualmente cuidarmos de outra pessoa, nós nos sentimos bem e nós somos instruídos, muitas vezes, pela própria palavra que dirigimos a outra pessoa ou assistência. Não é por mérito, mas pela graça de Deus. E não apenas no presente, naquele último dia, o Senhor também nos tratará com misericórdia, porque expressamos o Cristo que em nós habita e a graça que nos alcançou. A grande pergunta que deve pairar em nossos corações, olhando esses exemplos que vemos no texto, Fígelo, Hermógenes e a igreja da Ásia, e esse um homem aqui, aonde você está? É aquele que abandonou, é aquela que abandonou, é aquele ou aquela que teve vergonha, é aquele ou aquela que simplesmente deixou o irmão perecer, ou tem buscado, tem ido ao encontro, tem dado ânimo, tem se interessado, tem buscado várias e várias vezes, tem servido ao irmão. Aonde você está? Aonde quer que se encontre, rogue a Deus. Sem estar juntamente com Fígelo, Hermógenes e outros traidores que lutaram contra Paulo, é tempo de suplicar o perdão de Deus. Se se encontra como Onesíforo, seguindo o exemplo de Cristo e expressando a vida que Cristo implantou em seu coração, louvado seja o Senhor. E continue orando para que Deus mais e mais dê ânimo para assistir as pessoas, ânimo para animar os outros. E se você percebe que já foi assim, mas agora tem se esfriado, rogue a Deus para que Ele inflame o seu coração em amor pelas almas, amor pelas pessoas, compaixão pelas pessoas, desprendimento, que quebre o ídolo do eu que pode existir no seu coração, o egoísmo que ainda quer existir no seu coração, mas que te faça não como Onesíforo, mas como Cristo, o nosso Redentor, que habita em nós por meio do seu Santo Espírito, o que sempre nos consola, o que sempre se interessa por nós, aquele que nunca nos abandona, aquele que graciosamente nos serve, e aquele especialmente como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, nos concede no presente e nos considerar no futuro a sua rica graça e a sua misericórdia e grande galardão àqueles que nele confiam. Que o Senhor assim ricamente nos abençoe. Amém.
Amém.